de fé.
É o
branco que abusa esse meu jeito.
Fala pessoal, Fabiano Capri. Hoje nós estamos aqui com o famoso Chitão. Vamos conversar um pouquinho aí sobre as crianças, contar um pouquinho sobre a história dele, principalmente. Pra quem não sabe, o menino veio do futebol, né? Temos muita coisa aí pra falar hoje aí, um dia, um momento especial. Um amigo aí que a gente já viu crescer aí há bastante tempo, né? Fizemos bastante arte junto, tocamos muita campainha, né, Chitão? Fizemos bastante coisa aí, a gente vai conversar um pouquinho, contar pra quem não sabe, né? O Chitão veio do futebol, começou lá atrás, jogando bola na escola, depois, né, em alguns lugares aí que a gente vai ficar sabendo, né, em conjunto. E aí agora no microfone, vamos escutar um pouquinho aí, Chitão. Obrigado por receber o nosso convite, fica à vontade. Como é que foi essa história aí no futebol? Vamos começar pelo pontapé inicial, vai lá.
Primeiramente eu agradeço o convite, prazer imenso falar contigo. A gente se conhece desde pequeno, né? Crescemos juntos. Cara, minha história começou no futebol, como você falou, né? Desde pequeno, no Portuários. E deu ruim aí, ó, no meu.
Pessoal, no Instagram, deu uma pausa aí, mas no YouTube e na nossa gravação continua. Vamos lá novamente. Feito. Vamos começar de novo no Instagram. Nós tivemos aí um probleminha aí com a música, direitos autorais, o Instagram derrubou a nossa live pelo Instagram. Então a gente vai começar novamente aqui. Vamos. Obrigado aí a todos que estão, né, voltando aí. Desculpe, foi uma falta de atenção nossa aqui, cortar a música antes de começar no Instagram. Chitão, vamos começar novamente. Você é um cara que, obrigado por receber o nosso convite, obrigado por disponibilizar um tempinho aí pra gente. Você que foi um cara que começou no futebol, pouca gente sabe. Então, queria que você contasse aí um pouquinho, né? A gente já se conhece há bastante tempo, como eu falei, a gente apertou muita campainha e corremos junto aí na rua, né? Mas queria que você falasse um pouquinho de como foi essa trajetória do futebol pro microfone, né? E hoje um cara reconhecido nacionalmente, a gente pode falar dessa forma, né? Com o teu trabalho, né? A gente sabe que nada é noite pro dia. Tocamos muito tamborim juntos na chuva, né? Então vamos chegar nesse ponto aí também. Inclusive foi falado aqui, eu falei na live que a gente teve com o Duquinha aqui, que a gente começou, né? Eu fui levado, né, por esse convite de vocês que já faziam parte lá, enfim. Mas vamos lá, obrigado por receber a gente aqui, vamos lá, se apresenta, fala um pouquinho de você, vamos lá.
Vamos que vamos, eu que agradeço mais uma vez o convite, né, é um prazer imenso estar aqui falando com você, a gente se conhece há tanto tempo aí, crescemos juntos aí no Marapé. Eu, como você falou, eu comecei no futebol, não sonhava nunca ser cantor, né, eu tinha quase certeza que seria jogador de futebol, comecei desde pequeno no Portuários lá, inclusive meu apelido veio do futebol, né, o Isildo, né, que hoje é um grande compositor, né, é da X9, ele que me deu o apelido de Chitão, eu chegava lá com meu irmão, cabelo do Chitãozinho Chororó, né, jogando bola, o Chitãozinho Chororó, eu pegava a corda até que o apelido pegou, né, e foi isso, eu sonhava em ser jogador de futebol, comecei no Portuários, fui pro Santos, aí eu comecei a jogar futsal profissionalmente, aí joguei muitos anos no Santos, fui seleção santista, paulista, enfim, rodei vários clubes aqui da Baixada, disputei vários torneios, tanto Santos, São Paulo, né, brasileiro, enfim, a gente rodou bastante.
Tem uma paredinha aí de medalhas e troféus, né?
Tem. Joguei com bastante gente conhecida aí, né? Mas a vida acabou não sorrindo pro futebol pra mim, né?
Deus esperava.
Acho que Deus me preparou talvez pra ser cantor, né? Eu me machuquei, né? Tive um problema no joelho.
Aliás, acho que um dos momentos mais engraçados que a gente teve foi quando você foi jogar, acho que contra o Banesco, porque era o Falcão, era a molecada da seleção, sabe que... Cada vez que os caras tocavam na bola, a gente xingava os caras, mas sabendo assim, puta, esse cara com a bola no pé vai massacrar.
Né? Lá no Santos, né? Era o time do Banespa naquela época, era o time titular da seleção brasileira. Era Falcão, Cime, André, e agora não me recordo quem era o outro. Eu lembro que eram os quatro e o goleiro também era o titular. Era um show à parte mesmo. Putz, é. Essa época era boa, a gente jogou, cheguei a jogar... Não cheguei a jogar na quadra contra, mas vi de fora o Manuel Tobias, né? Ah, o outro acho que era o Fininho, se não me engano.
Fininho.
Então, assim, era uma seleção. Então, cheguei a jogar com os caras fera, né? Com os caras,
sim,
né?
Top, né?
E top, né?
Chegou no nível, sim.
Tava começando, nível, né? Tava jogando juvenil e sempre jogava no profissional, né? Tanto eu como meu irmão, né? Que era goleiro, Vagninha. E, pô, foi legal pra caramba, né? Mas, infelizmente, não era isso que preparava o futuro pra mim, né? Tive um problema no joelho, depois do joelho foi o pubis. E aí, quando final de temporada, não deu certo.
E você teve proposta pra fora, né? Pros times de fora, então, na verdade, da cidade, né?
É, eu cheguei a ir pra interior, né? Proposta pra interior, pra... E chegou a rolar até na época, mas que eram esses falsos empresários, né? Não sei se você lembra disso, mas chegou pra rolar pra Portugal. A gente chegou, meu pai chegou a fazer até uma festa de despedida lá na minha casa, ali na Carvalho, na época. E era só golpe, né? Como vários, como eu caí, acho que vários já caíram também, né? Esse
ainda,
golpe. E isso
ainda
acontece,
tem muita
né?
Gente que
vou te levar pra Portugal isso, né? E tal, e marcou datas, enfim, mas é isso. Eu não.
Nunca chegou o passaporte.
Nunca chegou, né? Tô até hoje aguardando aí, quem sabe, né? Mas é aquilo, a gente passa por momentos, mas a gente fica frustra, né? A gente fica triste, claro. Lógico, né? 18 anos, a gente sabe que, infelizmente, na
ainda mais com a vivência, a experiência sim, que você sim, teve, sim, não é? Não pegou um moleque que tá começando agora e falou, não, sim, vou levar o um moleque embora. Não, um cara que, né, passou pela Seleção Santista, sim, um cara que tinha um histórico, tinha... passou por todos os clubes da região, enfim.
Pegou
um
paulista, né? Enfim. Mas assim, a decepção fica porque a gente tá aqui, né? Tava com 18 anos nessa época. Pra nós hoje eu tô com 41, 18 anos, é moleque, né, cara?
Sim,
mas
pô.
Futebol é velho pra caramba, cara, né? Isso também é triste, né, pra molecada, né? Se a molecada até 14, 15 anos, se não tiver um destino, né, um rumo pra ir, praticamente se tá com a carreira encerrada. E na nossa época era um pouco mais fácil do que hoje, né? Na nossa época a gente conseguia com a chuteirinha lá, bater na porta de um clube e fazer um teste. Hoje, se você não tiver um empresário, cara, a molecada não se cresce.
Na verdade, hoje é pouco divulgado até os dias que tem peneira. Volta e meia você passa lá em algum lugar assim, você vê aquele tumulto ali, o que é isso aí? Ah, peneira de tal lugar. Sim. Pô, mas não deu em lugar nenhum.
É, hoje é tudo voltado pra empresário, né? Quem tem dinheiro aí, tem, a gente vê histórias de pais aí, humildes, pagando para empresário para tentar pôr o filho em algum teste, né? Enfim, é clubes grandes que vai para interiorzão aí do norte, nordeste, para fazer dinheiro, cobra para as peneiras, né? E acaba não trazendo ninguém. Enfim, a gente vê muita história triste aí com essa criançada que sonha, né, em ser jogador de futebol e dar um futuro melhor para a família.
E como é que foi essa história aí, então? Você, né, do futebol pro microfone. A gente sabe que até chegar no microfone teve algumas outras passagens aí no meio do samba. Conta um pouquinho pra gente aí dessas andanças.
Assim, eu praticamente cresci dentro da Imperial, né? Minha mãe, né? Que Deus a tenha, ela vivia na quadra, tem uma ala, né, da família que tem até hoje lá, que é do Marcelo Saúva, né? Que é primo da minha mãe. Então eu comecei ali em 93, desfilando na ala, né, do Saúva, no ano da tribuna, né? Já claro, eu quero ler. Foi o primeiro ano assim que eu desfilei. E depois eu quis tocar na bateria, né? Na União, tinha aquelas peneiras do
peneiras
Simonal,
do Simonal,
né?
A famosa, né? Peneira do Simonal.
Tinha lá, né?
Falei pra ele que...
Os testes, né?
Tive lá esses dias na quadra, falei pra ele, Simonal, não posso na tua peneira não, cara. Não dá não, velho.
Era difícil. Pô, prova de honra, né?
Prova de honra.
E eu não sabia tocar. Eu cheguei lá pra aprender a tocar tamborim. Ele falou, ó, vai pro chocalho. E alguém nos intervalos te ensina a tocar tamborim. Eu não, era marrento, eu queria tocar tamborim. E aí foi quando eu fui na Real, né? Na Real, eles tinham um padrão de tamborim antigo, de não rodar, né? Vinha na marcação, no telecoteco. E ali eu fui aprendendo a tocar tamborim, virei diretor de tamborim junto com o Tique, né? E a gente foi crescendo, depois eu fui para a União Imperial e acabei não desfilando. Acabou, eu ia desfilar na União, peguei a senha lá e... O desfile da Real era sequência, não lembro se era antes ou depois, aí eu acabei ficando na Real. E ali foi na bateria, minha história da bateria e tal, e o carnaval parou, né, em Santos. O carnaval acabou em 97, se não me engano, 2000, não lembro.
Teve uma pausa.
É, em 97, depois voltou em 2000 e parou de novo. Aí nessa época eu já tava tocando um grupinho de pagode, mas nada sério, só molecada ali da rua mesmo. E a gente junto com o Marinho, né, com o Mário Alonso, a gente fundou um time de futebol, que era o Marapé Futebol Clube, né? E dali a gente fundou o bloco Concentra Mais Não Sai, que era um bloco beneficente, o bloco ficava parado ali na rua, né? Na Alfredo Vertini, ali em frente ao Babalu. E o bloco não saía, a gente fazia doações. E naquela, no primeiro ano da banda, a gente convidou alguns cantores aí conhecidos e tal, pudesse lá fazer essa presença pra gente. Só como
aí
não era
uma canja, né?
Lá dar uma moral, né? Beneficente e tal. Só que como não era uma banda oficial, ela não entrou no calendário Santista, só fechou a rua, né? E calhou de casar com os horários de outros bandas.
Era um movimento ali familiar,
isso,
né?
Isso.
Não era algo oficial.
É,
né?
E calhou de ser... A gente pôs no dia que o Marapé, pelo primeiro ano de torneio varziano de Santos, ia disputar, foi pra final no Portuários, acabou perdendo. Então ia ser meio que uma comemoração também. E aí acabou não indo ninguém cantar, porque tinha a banda rolando, o pessoal tava ganhando seu dinheirinho. E aí eu sabia cantar alguns sambas em redes, aí o Marinho falou, pô, canta você. Aí eu falei, pô, sabia cantar 6 sambas, 7 sambas no máximo, e o samba da banda que eu tinha feito junto com o professor lá. E a gente fez o samba, e veio o Poti do Cavaco, que acabou, conheci ele ali, né, naquela ocasião, e virou meu parceiro e tal. E a gente, e ali eu cantei. Cantei pela primeira vez, o Aldinho tava ouvindo num bar aí pra trás lá. No dia seguinte, chamou o Marinho e falou, quem é que tava cantando na banda? Ele, pô, é o Chitãozinho, joga bola aí na quadra e tal. Traz aqui pra União Imperial, que vai cantar no Bloco da União. Aí eu fui lá, ensaiei, cantei, e no ano seguinte o carnaval voltou, isso foi em 2005. E aí quando o carnaval voltou, o Aldinho conversou comigo e falou assim, ó, filho, aquele jeito dele, né? Filho, vai por meio. Ó, aqui a gente tem 5 cantores, só tem 5 microfones, que na época era o Zinho, o Baby, o falecido Edson, o Ricardo Pérez e o Joacir. Ele, ó, dá pra você segurar um ensaio, né? E quando você estiver pronto, abrir uma vaga, você canta.
Aí fica falei, no bolo aí, né? Vai ficando aí.
Aí eu falei, pô, vai eu quero cantar, eu quero cantar. E é normal isso também, eu teria que aprender.
Sim.
E o Poti falou, pô, então a Sangue Jovem tá sem cantor nenhum lá, né? A gente fundou a escola e tal, e não tem cantor. Aí me apresentou pro Ricardo, o Ricardo gostou e falou, ó, fica aqui, a gente vai trazer o Darlan, na época que tava no Rosa de Ouro, né? Hoje tá no Terceiro Milênio. Ele vai vir cantar, quando ele falar que você tá pronto, meu, você assume. E aí foi assim, cara, eu cantei em 2006, 2007 já tava gravando o CD com eles e fui crescendo. Daí começou uma crescente, comecei a estudar música, a estudar canto, né, pra me profissionalizar, né, na carreira.
Pra entrar mesmo isso. No negócio.
Eu pus na minha cabeça que séria, eu era aquilo, né? Quando eu cantei, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida, né, então eu tenho que estudar. E eu tinha meio que planejei a minha carreira, sabe, na cabeça, assim, eu vou cantar aqui, daqui eu vou pra São Paulo, vou cantar no Acesso de São Paulo e vou chegar no Especial. E aconteceu mais ou menos isso, eu não tinha noção que em São Paulo tinha 5 divisões de carnaval, né. Pra mim era só Especial Acesso, não tinha mais nada. E aí quando eu cheguei em São Paulo em 2011, defendendo um samba no Águia de Ouro, né, do Márcio Pérez, o samba ganhou na minha voz e eu virei apoio do Águia de Ouro. Foi meu primeiro ano cantando em São Paulo, na época o Serginho do Porteiro cantou.
Já na Avenida,
com o time. Como time de canto. E no ano seguinte, 2012, eu fui convidado para ir para Colorado, para compor um samba lá com o Márcio. O samba ganhou também, e eu fui convidado a ser um intérprete oficial junto com um outro menino que era o Rodrigo Atração. E a Colorado estava na 4ª divisão. E aí, em 2012, a gente foi campeão, foi para a 3ª, 2013, a gente foi campeão e foi para acesso. Foi 2 títulos seguidos, né? E 3 permanências no acesso para o especial. E aí em 2016 mudou o presidente da Colorado, aí o presidente optou para ser um cantor só, e aí acabou a diretoria, fez uma reunião e falou, não, vamos pôr o Chitão. E aí foi, 2017 a escola bateu na trave, 18 subiu e 19 eu estreio no especial.
Caracas, então meio que você tá nesse caminho do acesso aí da Colorado, o teu nome tá lá na placa,
sim,
né?
Sim, eu tenho, graças a Deus, eu fiz uma história bonita lá, né? Foram 10 anos cantando na Colorado do Brás. Nesses 10 anos a gente teve uma das maiores arrancadas aí da história. E eu trouxe a escola pro especial depois de 25 anos, né? Colorado desfilou no especial em 92 ou 93. E depois caiu, foi caindo, quase fechou as portas. Aí uma molecada lá pegou e deu uma alavancada, né? E a gente chegou no especial, se manteve 2 anos. E 2021 caiu por uma fatalidade, né? Infelizmente tem as regras, né, do jogo.
É, aí é mais sério, né? Qualquer décimo te derruba.
Mas foi,
né,
uma bobeira tão grande, cara. Ele tinha um componente num carro alegórico, né? Ele tava vestido de mendigo e com uma camisa por baixo. De uma marca, acho que era Calvin Klein.
E aí apareceu a marca.
Apareceu a marca, fizeram a denúncia, né? E a escola perdeu meio décimo. Se não perde, ela tinha ficado em 6º lugar, né?
Difícil. E me diz uma coisa, assim, você que esteve lá, né, em São Paulo, qual é a diferença, né, da estrutura de forma geral? A gente sabe, não vamos nem entrar no detalhe financeiro, que a gente sabe que é outro mundo.
Sim.
Mas a estrutura de forma geral que é o carnaval lá, os vários acessos que nem você falou, que você teve a oportunidade de participar. Qual a diferença aí que é entre um acesso e outro, enfim, comparando aí um pouquinho, tendo uma ideia aqui de Santos aqui, porque aqui nós só temos 2 acessos, né, então...
Sim, então, assim, é como você falou, a parte financeira ajuda muito, né, deixa o carnaval, né, lá em cima e a Globo, né, cara, o carnaval hoje do Grupo Especial de São Paulo e do Rio de Janeiro ela passa para o mundo todo, né? Não só para o Brasil. Então, isso você atrai recursos, você atrai investidores, patrocínios, né? Enfim. Porque as escolas de baixo, né, dos grupos abaixo, é um carnaval pequeno, cara. Assim, que nem eu peguei o Grupo 2. O Grupo 2 eu desfilei no Ipiranga, no bairro lá.
Quantas escolas?
Ah, cara, tinha bastante.
Tem ideia, assim, nas
deve ter uns 10. É escola pra caramba, cara. Tem grupo só de bloco. Só um grupo só de bloco, aí vem... Hoje mudou os nomes, mas antigamente era grupo... É outra liga, a UESP, que toma conta. Então tinha grupo 2, grupo 3, 2 e 1. Hoje tem só o 3 e o 2. O 1, a liga pegou e virou o acesso 2. É, tem dois acessos hoje, o acesso 1 e o acesso 2. Então seria a terceira e quarta divisão, entre aspas, né? Não, é segunda e terceira.
Segunda e terceira.
O acesso 1 é logo subiu, tá no especial, e o acesso 2 tá no acesso. Então, assim, quando eu desfilei no grupo 2, era uma avenida sem arquibancada, não tinha nada. A escola desfilava com dois carros alegóricos, entendeu? Quando foi pro acesso 2, seria a terceira divisão, aí é um pouco maior. Hoje a estrutura é muito maior, assim. Você vê escolas grandes, o Peruche tava no acesso 2, tá no acesso 2, Imperador Ipiranga, se não me engano.
É, muda o jogo, né? Quando a escola que tá no primeiro ou segundo acesso cai pro terceiro, muda o jogo.
A Nenê chegou a desfilar no acesso 2, né? No ano retrasado. Então, assim, o acesso 2 hoje, ele é na segunda-feira de carnaval, né? Apesar que nesse último ano foi uma semana antes, igual o Santos, mas costuma ser na segunda de carnaval. Já não tem aquele público, né, que você está acostumado no especial. Hoje o acesso tem um retorno de público muito grande. Ele não tem o glamour que tem o grupo especial, porque não tem uma transmissão, né? A liga esse ano transmitiu pelo YouTube, foi muito boa a transmissão. Porque eu não faço só carnaval em Santos e São Paulo, né? Eu faço Jacareí, faço Ilhabela, faço Sul, né, também. Sul lá é um carnaval muito forte. Uruguaiana hoje é considerado o terceiro maior carnaval do Brasil, né, depois de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, assim, eu acho que hoje São Paulo ele tem o acesso especial, que é totalmente fora de padrão, né? E os outros, eu acho que ele, tirando depois do acesso 2, eu acho que dá para comparar.
Dá para equalizar, sim, melhor, né?
Tantos que tem escolas que já vieram buscar as fantasias aqui em Santos para disputar o acesso 2.
Tem uma liberdade dessas trocas, né? Tem algumas ligas que colocam essa regra, acho que é 2 anos, você já pode trocar.
Tem muita escola até do especial do acesso que pega a fantasia e muda uma pena, outra, alguma coisa assim, uma cor, e você já não está mais no, né, copiando, no caso, sim, né? Então tem essa brecha no regulamento, né?
Porra, bacana. Como é que você conseguiu esse espaço que, né, você falou, hoje você não faz só em Santos e São Paulo, você avança aí um pouquinho em outros estados até. Como é que você conseguiu? Como é que foi esses momentos, esses convites? Como é que isso chegou para você?
É o que eu falo para você, quando você chega que nem eu cheguei no grupo especial em São Paulo, né? Ele te dá um acesso para o Brasil e mundo inteiro. Então as pessoas assistem, né? Então as pessoas acabam gostando, né? E admirando o seu trabalho, vai em rede social te procurar e tal. E foi assim, o primeiro convite que eu tive foi Ilhabela. O pessoal me procurou, conversou comigo e tal, falou que gostava do meu trabalho. E aí era lá Ilhabela, segunda-feira de carnaval, tava livre e a gente acabou fechando. Carnaval muito legal, bem para turista mesmo, né? Na Avenida da Praia lá. Depois veio Jacareí e Uruguaiana. Uruguaiana para mim foi uma surpresa, porque o carnaval de Uruguaiana ele é voltado totalmente para carioca, né? Lá o carnaval no sul é 20 dias depois do carnaval normal, então passa o desfile das campeãs, né? Na outra semana tem Porto Alegre e na outra semana Uruguaiana. Então, assim, tem um espaço legal e costuma só, lá se não me engano são 9 escolas, contando o acesso especial, todas são cantores do Rio. E eu caí meio que de paraquedas em 2018, a Colorado subiu pro especial, né? E o enredo da Colorado falava de axé e tal, né? Tema áfrico. E o carnavalesco da Colorado era o que ia fazer o carnaval de uma escola que era pleiteante lá em Uruguaiana, que se chamava Aliança do Samba. Aí o cara tava. Quem ia ser o cantor lá, tinha sido cantor uns anos atrás, era o Evandro Malandro, da Grande Rio. Naquele ano, eu não lembro se ele tinha mudado de escola ou se não poderia ir para lá por algum outro motivo. E aí ele pediu uma indicação pro carnavalesco de um cantor e o carnavalesco mostrou meus vídeos, né? Mostrou o desfile da Colorado. Aí ele fechou comigo, eu fui lá, conheci o carnaval, um carnaval, cara, muito legal, o pessoal lá é fanático pelo samba, sabe? Muito argentino, as baterias, 80% das baterias os intimistas são da Argentina, né? Como é divisa com a Argentina.
Sim.
Então tem muita gente da Argentina, do Uruguai lá também. E quando acaba o carnaval de Uruguaiana, muitos atravessam a fronteira e vão fazer carnaval na Argentina. Então depois do carnaval, até um mês e meio, dois meses, tem muita gente trabalhando ainda com carnaval.
Com o carnaval lá, aquele pedaço.
Pega o sul, aí do sul vai para a Argentina, tem uns que vão para o Uruguai. Mas geralmente a Argentina faz umas três cidades ali e aí entra de férias.
Chitão, e a caneta? Vamos lá. Quantos sambas você fez? Se você tem, isso você deve ter, lógico, né, mais ou menos de cabeça, mas quantos você conseguiu emplacar? Porque a gente sabe que uma coisa é escrever, outra coisa é ganhar o samba, que, né, tem um monte de coisa envolvida, né? Mas quantos sambas mais ou menos você já participou aí com, de forma geral aí?
Então, quando eu, aqui em Santos eu fazia mais sambas, né? Em São Paulo, como a gente, quando começou a profissionalizar, a gente começou a ser contratado para defender samba. Então, para mim, valia muito mais a pena, sim, né? O compositor me contratar, porque a gente vai trabalhando por semana, né? Então, o samba passa, você ganha o seu, vai para outra semana, e assim vai indo. Agora, aqui em Santos, eu quase, praticamente, de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, tudo meu, da Sangue Jovem. A Sangue Jovem, eu tenho acho que uns 8 sambas lá com o Poti, uns 9 sambas. Tem um na Padre Paulo, acho que de 2010, que foi campeão da Avenida, né?
Oh.
É, agora não me recordo o samba, mas foi até uns cantores que fez, foi eu, Silvinho, o Primo do Pandeiro,
o Manoel Duarte. Eu acho que isso é o mais difícil, né? Você conseguir ganhar o samba e o samba, assim, acabar a escola e ser campeão,
sim,
porque, né, você tem uma,
sim,
né, difícil, várias escolas, enfim, então... É. A situação é um pouquinho mais difícil, mas emplacou aí.
Sim. Em São Paulo a gente emplacou 2 também com esse time aqui de Santos, eu, Silvinho, Manuel. Na Terceiro Milênio, a escola tinha acabado de pôr acesso, né? E primeiro ano do acesso a gente foi lá e ganhou o samba. No ano seguinte repetimos a dose, fomos bicampeão lá, mas a escola se manteve no acesso. E só, eu tenho bastante sambas ganhos defendendo, né?
É isso que eu ia falar agora, tá? A defesa é mais interessante, assim, acabou sendo mais fácil para você do que a própria escrever mesmo, né?
É, defendendo samba, eu tenho samba na Gaviões, que eu cantei, foi pra quadra, Pérola Negra, Peruche, quando tava no especial, que mais? Nossa, tem mais, Vila Maria... putz, tem bastante samba aí que ganhou na minha voz.
Que ganhou na tua... No teu microfone, isso, não na tua, né, caneta, mas no teu microfone.
Isso,
né?
Com a nossa interpretação. Né? E no Rio eu cheguei em 3 finais também defendendo samba lá. Em 3 não, 2 finais. Defendendo samba esse ano na Imperatriz, né? E na São Clemente. E já defendendo samba na Mangueira, na Salgueiro. Né? A gente todo ano tá lá com a parceria do André Diniz, que é considerado um maior compositor que tem hoje no Brasil, né? O cara que mais tem samba na Sapucaí. Ele ganhou um samba na Colorado em 2019 e 20. E aí ele foi pra Avenida ver o desfile, né? Naquele mesmo ano a X9 fez uma homenagem pro Arlindo, né? E ele era parceiro do Arlindo, ele fez o samba e acabou desfilando lá com a gente, aí gostou e me levou pro Rio. Aí abriu as portas lá pra mim, eu defendi samba com ele, com o Dudu Nobre, com o Arlindinho, com o Marcelo Adnet. Aí comecei a conhecer, né, um outro
mundo.
Mudou
o nível,
né,
já do negócio,
né? O Rio de Janeiro,
né,
é um patamar muito acima, sabe? Os caras, uma disputa de sambeiro, pra você ter uma ideia, o pessoal às vezes investe 120 mil numa disputa, sabe? Vem no Salgueiro lá, a previsão era disso aí, de 90 a 120 mil. Então era um gasto muito grande, né?
Deixa eu baixar aqui que acho que tá dando...
Na microfonia.
É
uma coisa de louco, o pessoal investe, porque é torcida...
É porque tem muita coisa, né, envolvida, né?
Sim,
o cara às
sim,
vezes coloca
sim.
na letra lá alguma promessa com algum outro patrocínio, às vezes fala de alguma coisa que, né, envolve algo que ele quer colocar na avenida, enfim...
Cara, hoje a disputa de São Vida, ele virou um negócio, né? Se fala muito aí, se você vai num podcast aí de carnaval, né? O pessoal fala muito sobre os condomínios, que eles chamam escritórios de compositores. O que acontece? O compositor junta ali, né, com uns 3, 4 compositores e faz samba em quase todas as escolas. Só que dentro desse grupo aí, um é o caneta, né, o cara que escreve ali, os outros são investidores, né, a pessoa que tem um dinheiro, vamos supor, eu não sei escrever, então, mas eu tenho uma empresa, tenho uma condição financeira boa e eu tenho um sonho de ganhar um samba na Portela. Então eu vou lá, invisto a grana, né, na parceria, vamos para a Portela, samba ganhar, eu recupero a grana que eu investi e divido o lucro, né? Agora, se eu perder, eu perdi o dinheiro.
Perder faz parte do risco.
Não, bacana. E compositor geralmente perde mais do que ganha.
É,
né?
Não, infelizmente. Não dá, porque só ganha um, então.
É difícil.
Não dá, só ganha um. Chitão, nessa tua passada aí, né, o que que você viu de projeto social de forma geral que você fala, pô, esse daqui dá pra gente copiar em outros lugares? Alguns a gente sabe que não, que é mais difícil, precisa de uma certa estrutura e tal, mas o que que você viu aí nessa tua caminhada aí? Porque você, lógico, vai pra cantar, mas não vai só canta e volta, né? Vai, tem todo um acompanhamento, enfim, uma apresentação. O que que você viu aí de interessante aí, por onde você já passou?
Eu acho que, assim, pra molecada, principalmente, o que mais chama atenção é as escolinhas de bateria, né? Que geralmente a maioria já começou em São Paulo, né, por exemplo. A maioria já começou as escolinhas, onde as crianças podem ir lá aprender os instrumentos. E durante esse período de ensaio, né, até a começar, né, tem muitos mestres que aproveitam a molecada, pô, se destacou, vem pro time da bateria, né?
Eu acho que é o pontapé inicial, geralmente, da escola de samba, né? Começar pela bateria, né?
Geralmente
começar
é isso.
Ali o feijão com arroz.
E, né, eu vejo bastante oficinas também para mestre sala e porta-bandeira de criança, inclusive o Edgar Carabina, né, que hoje é um dos melhores mestres sala de São Paulo, que é daqui de Santos, lá, tá na Vila Maria. Ele começou num projeto desse, chegou aí para Colorado para ser o terceiro casal, não desfilou, porque naquele ano ele foi chamado para ser o oficial do Vila Maria, né? Se não me engano, a Lisandra também começou num projeto desse. Então, assim, é tudo projeto voltado para você conhecer novos talentos, né? Para você investir ali na criançada, né? Para a criançada possa crescer.
Para dar o pontapé, sim, mesmo para um futuro que...
Oficina, né, de fantasias, eu já vi também. O pessoal era fazendo barracão, aprender o ofício, né, de costurar, de fazer uma alegoria, de fazer uma fantasia, né? Então, acho que tudo isso ajuda, né? Porque o nome já diz, escola de samba, é uma escola, você tá ali para aprender, não adianta você, sim, só pegar as pessoas prontas, né? Eu mesmo, teve um menino, sempre conto essa história, o nome dele é Rian, se eu não me engano, eu só não me recordo o ano, eu tava no ensaio técnico lá, ele veio atrás de mim, pô, para tirar uma foto e tal, e aí tirou a foto, postou, aí ele me procurou nas redes sociais para falar que gostava muito do meu trabalho, que tinha um sonho de cantar, o sonho dele era ser cantor, ele tinha 16 anos, 15 anos. Aí eu falei, meu, vai lá no ensaio da Colorado lá, que a gente vai conversando. E eu levei ele pra avenida, cara, assim. Não tava pronto ainda, né? Ele tava aprendendo. Mas a gente ensinou o menino, né? E pra mim ia ser muito ruim se eu tirasse ele da avenida naquele ano, porque ele levou a família.
Acompanhando desde o começo, né? Então, vai comigo, não, nem que seja com o microfone desligado,
isso, mais ou menos,
mas vai.
Vamos incentivar e tal. E ele trabalhou lá com a gente durante dois ou três anos e tal. Aí depois teve uma reformulação na ala, né? E aí acabou, infelizmente, não deu pra ele continuar, mas ele seguiu a carreira dele. Hoje, se não me engano, ele é cantor de funk, alguma coisa nesse sentido aí, tá fazendo a história dele. E é isso, a gente investe, também cavaco, o menino que pegou o cavaquinho e quis lá aprender com a gente, pô, vai lá tocar e tal. Eu acho que é isso, a gente tem que trazer as pessoas pra ensinar.
E é importante esse espaço, né, que às vezes, né, precisa de alguém com experiência, não, mas porra, se você não der o espaço, se você não começar, não der, né, oportunidade pra alguém... Você vai ter a mesma dificuldade, você não vai, né? Então você, sim, precisou de uma oportunidade para começar. Então, às vezes, você tem que lembrar disso daí.
Eu acho que se a gente não formar, não vai ter ninguém, né? É a mesma coisa, cantor, qualquer ofício, mestre, bateria, mestre. Se você não buscar lá pra molecada, vai ter uma hora que todo mundo vai parar. E aí, quem vai substituir, né? Hoje aí você vê, em algumas escolas, até no Rio, você não vê a troca, né, às vezes, de cantores. Você vê aí, você contando dedos quantos cantores foi revelado lá, né? Hoje tem o Pete de Menezes, da Imperatriz, né? Dificilmente alguém daria uma oportunidade. O menino estava se destacando muito no acesso lá no Porto da Pedra. A Imperatriz foi, deu uma chance para ele. Ele foi campeão do Carnaval no primeiro ano. É difícil acontecer isso. Mas geralmente as escolas que acontecem. Geralmente a maioria das escolas chega no grupo de acesso, né, tá brigando ali para subir, tira o cantor que está lá ralando e traz um cara de mais prestígio, de mais nome, né? Aí eu dei sorte. A Colorado, ela sempre apostou em mim. Ela foi lá em mim quando chegou no acesso em 2017, que quase subiu, né? Que choveu de cantor oferecendo.
Se oferecendo, né? Não, eu vou e tal.
E ele, não, é o Titão. A escola subiu, meu Deus do céu, quando a escola subiu, que choveu de e-mail lá pra eles, de cantores famosos e tal. E ele, não, é o Titão. Então, assim, eu sou muito grato a Colorado por conta disso. O presidente, não. É ele vai ficar até quando ele quiser. Infelizmente, teve uma hora que, né, não deu mais pra continuar, eu acabei saindo da escola. Fiquei sem escola, não sabia se ia ter algum convite ou não, acabei parando no Águia de Ouro, né? Uma grande escola, trabalhei lá esse ano e agora eu fechei com a torcida do São Paulo, que é independente, tricolor. Fui apresentado sábado retrasado lá. Baita estrutura, uma escola que vem numa crescente, né? Foi fundada em 2012, tá no grupo especial, é considerado uma das novas potências aí do carnaval.
É, o ano passado ela já deu trabalho, né?
Fez um carnaval, ficou em sétimo lugar, uma escola que subiu, né? Abriu o carnaval, pegou um sétimo lugar.
E lá tinha muito aquela situação, não vamos pôr as torcidas, tal, que tem problemas, né, do campo e tal, enfim, mas os caras deram bem, né, nessa...
Sim, o pessoal que hoje coordena essas escolas de samba de torcida, eles sabem que ali é carnaval, né? Eu vejo pela Independente lá, o Presidente Batata, ele é totalmente voltado pro carnaval em si, né? Ele, carnaval é uma coisa, a torcida é outra. E a gente vê isso, vê a Mancha também fazendo um trabalho bonito, né? Voltado só pro carnaval, a Dragões, né? Gaviões, é lógico, eles procuram não deixar a Mancha e a Gaviões no mesmo dia, né? Então, geralmente, se a Mancha tá no sábado, a Gaviões tá na sexta ou de vice-versa, né? Mas nunca teve problemas de brigas na arquibancada ou ensaio técnico, enfim. Sempre se respeitaram e fizeram de tudo para dar um espetáculo, né, maravilhoso aí para quem está assistindo e para quem está lá, né, em casa, seja em casa, na arquibancada. Eu sempre vi um respeito muito grande entre eles.
Bacana. Então, esse é o próximo ano. Tricolor em São Paulo.
Independente Tricolor, isso aí.
Em Santos.
Em Santos eu voltei para casa, né?
Voltou para casa, pra Verde Rosa, depois uma... batida na trave, né? No começo da caminhada.
A gente teve alguma...
alguns namoros ao longo da trajetória.
Em 2013, né? Infelizmente, o ano dos acidentes aí, né? Do Carnaval de Santos. Aquele ano eu ia cantar no Imperial, né? Foi o ano que a Colorado foi para a terceira divisão, né? Terceira divisão em São Paulo já é no AMB, né? E casou no mesmo horário da Sangue. Então eu não ia cantar em Santos, aí o Manuel me fez um convite para vir com ele na Uni Imperial, era a última escola, daria tempo de eu cantar lá e vir para cá. Eu aceitei, mas infelizmente não desfilei, né? A União fechava o carnaval, e a União e o Morro acabou, e a X9 acabaram não desfilando por causa das mortes, né? Episódio triste. Mas hoje eu tenho a oportunidade de voltar como cantor oficial, né? Não esperava, eu não saí da Sangue para ir para a Uni Imperial, saí da Sangue por causa da Independente, que eu não achava... certo cantar em duas torcidas, né, organizadas.
Provavelmente você ia ter problema de alguma cobrança desnecessária.
Sim,
né?
Sim. Apesar dos dois falaram que não tinha problema nenhum, mas eu não achava cabível, né? E como lá em São Paulo é meu, né, meu trabalho, meu ganha-pão, né? Conversei com o Fábio aqui, conversei com o Patola da torcida, pô, todos apoiaram, vai lá e tal. Só que assim, eu sou um cara muito grato à minha cidade e ao carnaval da minha cidade. Se hoje eu tô onde eu tô, é graças ao Carnaval de Santos, que me deu a oportunidade de poder cantar. Então eu não posso ficar fora do Carnaval Santista, né? A não ser que a data batesse, que não é o caso. Aí o Pelé me procurou, me fez uma proposta, né? Conversou comigo e, pô, fiquei muito feliz. Tive outras propostas também, mas quando veio a do Pelé, eu acho que era uma coisa que... acho que até minha mãe gostaria muito que isso acontecesse, né? O último dia dela de vida foi na quadra da Imperial, né, pegando a sua fantasia e tal. Então acho que era uma coisa que minha família está muito feliz por isso, né, de eu poder estar cantando na Imperial.
Acho que era uma expectativa que voltou, né?
Sim.
Voltou.
E eu estou feliz pelo ambiente, assim, o pessoal está muito otimista, né, com a minha chegada, o pessoal está bem feliz, não vê a hora de eu poder estar cantando. Fiz algumas participações aí no Ouro Verde, cantei alguns sambas antológicos aí da União. E o pessoal tá bem feliz, assim, né? Eu vejo que o pessoal tá com uma expectativa muito grande aí no meu trabalho, isso aí.
É, trabalho, né? A gente que já teve um pouquinho aí no meio, sabe que acaba um desfile e começa o próximo.
Sim,
né?
Sim, então... sim. Aqui às vezes demora um pouquinho mais, né? Até pelo fato da gente...
de organização também, né? Às vezes organização, que eu digo, chega... não digo nem da estrutura em si, mas das escolas, né? Às vezes não tem aquela...
É que as escolas às vezes querem começar o carnaval cedo, mas a parte financeira vem muito depois, né? Ah. Mas você vê hoje aí, as escolas, a União já lançou um enredo, né? Vai ter uma festa aí no dia 8 de julho, acho que é 8 de julho, pô, com o show do Pélicles, né?
A Real também já tem.
A União, então, a Real, eu vou gravar, vou sair daqui, vou gravar um samba concorrente para a Real Mocidade, até do Duquinha, da Ladeira, que teve aqui. É, a gente vai. Então, bacana. Assim, as escolas já estão se movimentando, né? Você vê isso que é legal, acho que é isso, né? Do mesmo jeito, ó, São Paulo, as escolas estão lançando enredo agora também. Então, assim, você vê Santos saindo na frente, coisa que antigamente lançava os enredos de São Paulo, lançava os enredos do Rio, que o Rio é sempre um pouquinho depois, né? A disputa de samba depois que Santos ia se movimentar. Hoje você já vê o X9 movimentando, a União movimentando, a Real, né? E muitas escolas já apresentando enredo, já apresentando equipe de trabalho, né? você vê que o pessoal tá querendo, né? E querendo ou não, o Santos tinha que sair na frente uma semana antes, né?
Bacana. Chitão, estamos chegando aí a 40 minutos ali de gravação. Aqui no Instagram nós tivemos esse probleminha que derrubou a gente por causa da música. O momento é seu, fica à vontade se você quiser deixar algum recado, se despedir aí, falar alguma coisa aí que você queira agregar aí. Eu sei que o carnaval, né, de Santos deve bastante, né, no sentido de conhecimento e qualidade, porque você foi o cara que, né, que despontou, acho que de forma mais agressiva, vamos falar assim, né, que é um cara que estava cantando ali em frente à Vila Belmiro, ali na chuva, ali, e de repente, cara, tava cantando em São Paulo, né, como você falou, não é, até brinquei hoje, né, no escritório, nada, a gente fala que é da noite pro dia, não é da noite pro dia, você vai construindo, buscando espaço e tal, e de repente, quando você tá preparado, as coisas acontecem. Então, a gente sabe de toda a dedicação, a gente, né, eu acompanhei você aí desde a, né, da época do futebol, eu via o quanto você já tinha essa dedicação nos treinos, enfim, a coisa chata, né, de ter que treinar e tal, a gente sempre acompanhou isso de você, e aí foi o resultado, né, lá atrás de, né, treinar, jogar, e hoje treinar, cantar, e hoje é o cara que tá aí. Então, o espaço é seu, eu queria que você deixasse um recado aí para quem acompanhou aí a gente, para quem vai, né, ver isso depois, se tem alguma expectativa, se tem alguma vontade, como é que começa, por onde vai, qual é o melhor caminho para entrar efetivamente nesse miolo, nesse meio do samba?
Cara, eu falo sempre assim, toda vez que alguém pergunta, eu falo, pô, eu já ouvi a Chitão deu sorte, né? Tava no lugar certo, na hora certa. É o que eu falo para vocês é o seguinte, muitas vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas para a gente conseguir chegar onde a gente quer. Eu, quando eu comecei a cantar queria cantar em São Paulo, né? Tá no canal. Porque a gente, quando começa a fazer um trabalho, independente da profissão, você quer estar no melhor, na melhor empresa, né? E eu, como cantor, eu queria estar nos melhores carnavais, né? Que era em São Paulo, tá no Rio e tal. Assim, eu não tinha problema nenhum. Eu sabia que eu tinha que aparecer. O único momento de aparecer é em disputa de samba enredo. Isso seja em Santos, seja em São Paulo, seja no Rio. Então, assim, eu sabia que para mim poder cantar em São Paulo, eu não poderia cobrar um cachê. Por quê? Pro cara me pagar, ele contrata um de São Paulo, porque ninguém me conhece. Sim. Então, por muitos anos, eu ia defender samba em troca só, muitas vezes, da gasolina e do pedágio, às vezes só do pedágio. Então, assim, eu punha, às vezes, do meu bolso para poder dar a cara, né? Poder dar a cara lá, para poder o pessoal me ver o meu trabalho, para conseguir ser reconhecido. E eu não me arrependo disso, né? Eu acho que muita gente, não adianta você já querer e já sentar na janelinha, né? Então, assim, eu ralei pra caramba, muitas vezes eu ia lá, por muitas vezes as coisas não davam certo, pensei em desistir várias vezes.
Chega,
sabe?
Pra cantar e não tem espaço, não vai cantar.
Sim, tem muito disso, mas assim, mas eu sempre fui lá, perseverei, fui atrás, né? E fui buscando meu espaço. Hoje, graças a Deus, eu vou disputar samba, eu tenho um cachê legal, né? Que ganho razoavelmente, né, bem. Eu não tenho, estou fazendo uma faculdade agora, mas se eu não tivesse feito, eu acredito que o que eu ganho lá, dificilmente eu ganharia num outro emprego, né? Até gente concursado com faculdade não ganha o que a gente ganha de lá. Então, assim, eu levo a sério, eu vejo isso como meu emprego mesmo, né, como é o sustento da minha família. E é isso, cara, eu lutei, eu batalhei para estar onde eu tô. Ainda quero mais, né? A gente não, eu não estaciono, eu tô sempre ali estudando. Eu vi um pouco aqui na live aí que entrou o meu professor, o Samuel, né? O Samuel trabalhou comigo muito tempo, com fono, com canto. Hoje pretendo levar ele para São Paulo para ele fazer o trabalho que ele fez comigo, fazer com a minha ala musical, porque esse ano o Carnaval de São Paulo vai ser julgado ala musical, então quero tacar a ala musical perfeita no dia do desfile, né? Então todo mundo com a voz saudável, né? Então a ideia é levar o Samuel para lá. E é isso, cara. Eu peço, falo pro pessoal que tem um sonho, vai atrás, cara. Não tenha vergonha de pedir, não tenha vergonha de às vezes abrir mão de alguma coisa para estar lá. Se é isso que você quer, você tem que abrir mão das suas coisas para poder ter as coisas no futuro.
É isso aí. Pessoal, vamos ficando por aqui. Já vai dar aí quase uma hora aí de live aí, de gravação. Então a gente sabe que daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente aí. Mandar uns abraços aqui, os alunos, para quem deixou um recado aqui, ó.
Vi bastante gente.
Ri Barbosa falando, Chitão, meu parceiro.
Ri Barbosa é um dos caras que me levou lá para Jacareí. É um
Alan Orsi também falando,
mestre,
que é prova disso.
Mestre de bateria da Vila Matias. Olha, foi aí, né?
Tem mais algumas pessoas aí mandando um alô. Pessoal, Nós vamos encerrando. Hoje nós tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho aí, escutar um pouquinho da história do Chitão, que é um cara que conhece aí um pouquinho tanto dos bastidores do futebol, que teve a oportunidade de fazer parte desse meio, como também agora, né, referência no samba enredo, no mundo do samba. Então é isso aí, pessoal. Vamos ficando todos por aqui. Fiquem todos com Deus. Sempre. Valeu. Obrigado, Chitão.
Tamo junto. Mandar um abraço aí pra todo mundo aí que tá mandando alô pra gente aqui no Instagram. É isso aí, rapaziada. Prepara o capacete que lá vem pedrada.
É, isso aí. Até esqueci de fazer essa chamada. Prepara o capacete que lá vem pedrada.
Vem do mar aberto, um sorriso invade o meu peito.